Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 87.9, a plateia que nos brinda com as suas presenças aqui, a nossa saudação, gratificante ver vocês aqui assistindo a reunião da Câmara. E por falar em reunião da Câmara, já vou dizer para vocês, não ouvi nenhum vereador acusar vereador aqui. Não ouvi nenhum dizer que fulano de tal vota contra ou vota a favor em função daqui, que alguns discursos aqui foram colocados dessa maneira. Não ouvi ninguém falando que a oposição votaria a favor ou contra. Esse ponto de vista meu, não ouvi ninguém falar isso, né? Então, eu acho que nós vamos discutir o projeto, vamos debater e vamos votar a favor da comunidade, a favor das pessoas, aquilo que é melhor para a nossa comunidade. Ainda seguindo aqui falando de habitação, já que é um assunto bastante pertinente, e que muitas vezes a gente ouve, falar é muito simples, é fácil, executar um discurso aqui, a gente vai para cá, vai para lá e já faz um discurso até relativamente convincente. Mas a grande realidade das coisas é que a nossa administração conseguiu liberar 73 terrenos. Parte deles merece uma infraestrutura melhor e foi isso que a administração precisou fazer para colocar em dia. Parte deles já pode ser executada a sua construção. São 73 terrenos à disposição da comunidade que já estão liberados para os seus donos, seus titulares, que poderão, então, a partir de agora, estudar o processo de construção das suas casas. Ora, esse processo de construção tem o apoio irrestrito da administração municipal. Existe, por parte do governo municipal, um empenho grandioso de poder liberar e conseguir acessar os créditos que o pessoal precisa para construir as suas moradias. E essa é a preocupação do executivo. E quando vem um primeiro projeto aqui para essa casa, que nós analisamos superficialmente, já o executivo disse, não vai ser, esse aí não dá. O pessoal da Caixa nos procurou, quer que seja diferente. O que, que o executivo fez? O executivo retirou projetos, não, vou mandar um substitutivo. Falou com o secretário, falou com o pessoal do jurídico, falou com o pessoal da Caixa. Chegaram num entendimento que aquilo que o executivo buscou junto à Caixa, e agora temos um projeto aí que ampara as duas partes. Porque o executivo também tem que pensar no município. O executivo também tem que pensar nos seus habitantes. E naquele primeiro momento, aquele projeto não agradou a Caixa. Aí o executivo, acertadamente, né, elaborou um outro projeto. E esse projeto é o que nós vamos analisar e votar, se for o caso. Mas eu não paro por aí na questão da habitação. A administração atual atualizou e regularizou o Fundo Municipal de Habitação, que daqui a um tempo, e não é de uma hora para outra, nós vamos conseguir também repassar recursos para a habitação através do FUNAP, Fundo de Habitação. Mas não paramos por aí também os nossos projetos de habitação. Cadastramos recentemente 30 casas no programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Temos mais 30 casas para, possivelmente, dentro de um certo tempo aí, quando o governo federal liberar o recurso, o município de Nova Esperança do Sul está apto, está inscrito, está cadastrado a receber mais 30 casas. 30 casas do governo federal do programa Minha Casa Minha Vida. Então olhem vocês, num curto espaço de tempo, 4 anos, e que às vezes aqui a gente fica discutindo, ah, porque fulano fez, não fez, aquele podia ter feito, o outro não fez. Nós estamos fazendo. Um pouquinho demorado, bom, mas aí é tudo uma questão de burocracia. Tudo depende, uma coisa depende da outra. E não adianta o executivo querer atropelar, dizer, não, eu vou fazer a casa do Pedro e depois o Paulo que se vire. Então não é assim. Então nós estamos fazendo a coisa de uma maneira consciente, racional, né, para que todo mundo seja contemplado. E é nesse sentido que nós queremos caminhar, fazendo as coisas para beneficiar o povo, conversando com as instituições financeiras, aproximando vocês dos setores financeiros para que vocês possam fazer o melhor financiamento. São uma série de fatores que existe essa preocupação. Então vejam vocês, num curto espaço de tempo, em 3 anos... ou em 4 anos, nós vamos liberar 103 casas.
Bom, lá ver. E eu era muito criticado, vereador Neto. O senhor me criticava muito, né? sinceramente, porque eu não roçava, não tinha gente, e agora, se era para fazer um serviço desse, não faz, sinceramente, não fazem, gente. Até eu falei, vão depois se roçar lá. Não foram. Questão de mandar as máquinas para ajudar lá na cidade que foi afetada. Primeiro de tudo, nós temos que fazer o nosso dever de casa. E o que é o dever de casa? Estrada. Não temos estrada mais, nada. Sarjeta entupida, banheiro entupido, limpar a cidade. Depois sim, vereador Magno. Aí eu concordo. Mas nesse momento não, pelo amor de Deus. Nós temos que atender nossa cidade, tchê. Qualquer estrada que tu vai, tu não pode mais passar. Só de cavalo e trator. Então nós temos que fazer o nosso dever de casa. Depois sim. O vereador Neto, o vereador Dudu também parece que está fazendo um comício aqui. Vereador, questão dos terrenos, tu tem que agradecer nós, nossas bancadas do PL e do PDT, do PL e do PP, porque nós votamos sempre a favor. Quando é que nós votamos um projeto contra os terrenos? Nunca. Eu acho que a nossa casa nunca teve tão em harmonia como nós temos aqui. Não é, vereador Nete? Quando é que nós negamos algum projeto, um, dois projetos só? Eu acho que tem que continuar assim, pro bem do município. Não é querer enfiar água lá abaixo, não. Temos que ter calma numa hora dessa. Passamos agora para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei complementar número 08 de 29 de agosto de 2023.
Justificativa ao projeto de lei complementar número 8 de 29 de agosto de 2023. Autoriza o chefe do Poder Executivo a repassar os recursos provenientes da União para a complementação da remuneração do enfermeiro, do técnico de enfermagem e do auxiliar de enfermagem. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. Encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei complementar em anexo, que visa autorizar no âmbito municipal o repasse dos recursos federais para a complementação da remuneração aos profissionais de enfermagem, conforme previsto em lei federal. Como é do conhecimento dessa Casa Legislativa, o piso nacional de enfermagem, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem foi definido pela Lei 14.434, de 4 de agosto de 2022, e compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, e às entidades filantrópicas, para o seu cumprimento conforme a Emenda Constitucional número 127 de 2022. Quando da entrada em vigor da lei, iniciou a tramitação de ação direta de inconstitucionalidade, tombada sob o número 7.222, junto ao STF. Em medida liminar, os efeitos da lei foram suspensos ainda no ano de 2022. Em 3 de julho de 2023, entretanto, ainda que pendente de publicação, o acórdão a liminar foi modificada, conforme ato de julgamento disponibilizado no site do STF, para determinar que no momento em que a União realizasse o pagamento com a finalidade de dar suporte financeiro aos municípios para que esses pudessem realizar o repasse, os valores deveriam ser complementados aos profissionais destinatários da legislação federal. Assim, com base na decisão, no último dia 21 de agosto, a União, por meio do Fundo Nacional de Saúde, realizou o repasse financeiro aos municípios para complementação com base nas informações preenchidas no sistema InvestSUS pelos municípios. Ademais, de acordo com a decisão do STF, o valor definido em sede de lei federal deverá ser complementado com recursos provenientes da União, não sendo responsabilidade dos municípios fixarem aquele piso escolhido pelo ente nacional. Nesse sentido, o valor repassado pela União para a complementação dos valores de remuneração dos profissionais destinatários da Lei 14.434 de 2022 deve ser repassado na forma de complementação e exclusivamente com base e nos limites dos repasses de responsabilidade do ente União. Para tanto, deve o município estar autorizado por lei municipal, a fim de que se possa adotar as providências necessárias ao repasse do valor destinado pela União aos profissionais já citados. Isto posto, o Poder Executivo elaborou o incluso projeto de lei, que ora passa às mãos de Vossa Excelência e excelentíssimos pares, o qual aguardamos a tramitação, com seu debate e, ao final, aprovação pelos nobres edis. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Desta forma, roga-se pela apreciação e aprovação do presente projeto de lei complementar em regime de urgência por essa Casa Legislativa, pois os municípios têm até 30 dias a contar do recebimento do repasse para pagar os servidores, até 21 de setembro de 2023. Gabinete do Prefeito de Nova Esperança do Sul, 29 de agosto de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloca o projeto em discussão. O projeto baixou para a comissão especial durante a sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei substitutivo 03 de 2023 ao projeto de lei número 84 de 31 de agosto de 2023.
Justificativa ao projeto de lei substitutivo número 3 de 2023 ao projeto de lei número 84 de 31 de agosto de 2023. Altera a lei municipal número 2042 de 15 de dezembro de 2022 e dá outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminhamos para esta Casa Legislativa o presente projeto de lei substitutivo número 3 de 2023, para substituir o projeto de lei número 84 de 2023 e melhor especificar as alterações propostas, visando alterar a lei municipal número 2042 de 15 de dezembro de 2022. A fim de possibilitar aos beneficiários interessados o financiamento através da Caixa Econômica Federal. Conforme contato com o setor jurídico da Caixa, existem alterações necessárias a serem feitas na Lei Municipal nº 2042 de 2022, para a viabilização das novas contratações de financiamentos habitacionais com a Caixa Econômica Federal, que foram assim sugeridas. Número 1. Conforme reunião via Teams, apresentamos nossas considerações relativas ao texto da Lei Municipal nº 2042 de 2022, Nova Esperança do Sul. Letra A. Artigo 4º. Quando contratadas via Caixa, a aquisição de terreno e construção será formalizada por meio do contrato com força de escritura pública, no modelo Caixa, e o pagamento obedecerá às disposições do referido contrato. B. Artigo 7º. A penalidade de reversão não poderá ser aplicada enquanto o imóvel estiver alienado fiduciariamente em favor da Caixa. Letra C. Artigo 8º. O contrato Caixa tem força de escritura pública e o município receberá o valor do terreno após o registro do contrato e a constituição da garantia. Letra D. Artigo 9º. Em relação à obrigatoriedade de se fazer constar a cláusula de inalienabilidade das matrículas dos lotes, a Caixa não aceita imóveis gravados com tal cláusula, que impediria a venda em público leilão em caso de necessidade de execução da garantia. Letra E. Artigo 11. Uma vez que o imóvel passa a constituir garantia da Caixa, a cláusula de reversão não poderá ser aplicada. Isso se estende aos parágrafos 1º e 2º. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação deste projeto de lei pela Casa Legislativa, em regime de urgência, a fim de que os beneficiários possam dar seguimento nos financiamentos, os quais se encontram suspensos. Gabinete do Prefeito Municipal, 11 de setembro de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos na Comissão Permanente Única durante a sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 85, de 31 de agosto de 2023.
Mensagem ao projeto de lei número 85, de 31 de agosto de 2023. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssima senhora vereadora, ilustríssimos senhores vereadores. Encaminhamos a este egrégio Poder Legislativo o projeto de lei de diretrizes orçamentárias 2024, em consonância com as metas que compõem o Plano Plurianual, PPA, para o período de 2022-2025. O artigo 165 da Constituição Federal estabelece que o sistema orçamentário brasileiro é constituído pelo Plano Plurianual, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e Lei Orçamentária Anual, LOA, de iniciativa do Poder Executivo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, é um instrumento de planejamento que estabelece as metas e prioridades da administração pública e orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, LOA. A proposta da LDO para o exercício de 2024 foi elaborada em consonância com o que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Federal nº 4.320, de 74, Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e Instruções Técnicas da Secretaria do Tesouro Nacional e do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, TCE, bem como de acordo com as demandas levantadas junto à comunidade do município no decorrer do ano de 2023, durante o programa Prefeitura na Comunidade, vistas como prioridade para o ano de 2024, atendendo ao princípio da participação popular. São parte integrante deste projeto de lei os anexos de metas fiscais e riscos fiscais, de acordo com as normas de padronização da Secretaria do Tesouro Nacional, além das metas das prioridades para o próximo ano, que orientarão os programas da elaboração da Lei Orçamentária Anual. Serviram como princípios basilares para o desenvolvimento do presente projeto os princípios do governo: planejamento e organização, transparência e participação popular, otimização do uso de recursos públicos para o bem-estar social e eficiência e eficácia do serviço público municipal ofertado à população. De forma geral, as previsões de receita e despesa estão sustentadas nas estimativas de estudos em relação às metas de crescimento da economia e na expectativa da inflação, sendo que as previsões foram elaboradas em conformidade com a tendência sazonal de arrecadação e despesas do município. Também as metas de resultado estão elaboradas de acordo com as necessidades de equilíbrio entre a receita e a despesa, visando maior controle gerencial das despesas e dos custos operacionais de todos os órgãos municipais, sendo que tínhamos para oportunidade, remetemos ao Poder Legislativo Municipal para análise e aprovação o referido projeto de lei em anexo. Colocamos-nos à disposição para informações adicionais que se façam necessárias e aproveitamos o ensejo para renovar manifestação de elevada estima e consideração. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sul, 31 de agosto de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto da Lei nº 86, de 6 de setembro de 2023.
Justificativa ao projeto de Lei nº 86, de 6 de setembro de 2023. Altera a redação dos artigos 12, 13 e 17 da Lei Municipal nº 1998, de 25 de setembro de 2022 e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminho a Vossas Excelências para análise e apreciação o projeto de lei que altera a redação dos artigos 12, 13 e 17 da Lei Municipal nº 1998, de 25 de setembro de 2022, e da outras providências. O projeto de lei que ora colocamos a Vossa apreciação objetiva apenas a atualização da tabela elaborada por atuário contratado, provisionando para os próximos anos as contribuições referentes ao ente municipal para a recuperação do passivo atuarial. A atualização em regime de urgência se deve ao fato de cumprir com a noventena, exigência que deve ser obedecida em virtude de elevação da alíquota para o ano de 2024. Sendo assim, deve estar aprovado o presente projeto de lei até o final do mês de setembro. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação desse projeto de lei em caráter de urgência por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 6 de setembro de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. Passaremos agora para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da Comissão Especial número 07 do Projeto de Lei Complementar número 08, de 29 de agosto de 2023.
Parecer número 7 ao Projeto de Lei Complementar número 8, de 2023. Um relatório. O presente projeto tem por objetivo autorizar o chefe do Poder Executivo a repassar os recursos provenientes da União para a complementação da remuneração do enfermeiro, do técnico de enfermagem e do auxiliar de enfermagem. 2. Do voto do relator. Considerando que a União, por meio do Fundo Nacional de Saúde, realizou no dia 21 de agosto do corrente ano o primeiro repasse do recurso complementar para estados e municípios efetivarem o pagamento do piso da enfermagem, do técnico de enfermagem e do auxiliar de enfermagem, voto pela aprovação do presente projeto de lei complementar. Sala das Sessões da Câmara, 11 de setembro de 2023. Franciele Vieira Godóis, relatora. 3. Parecer da Comissão. a Comissão Especial, em sessão ordinária realizada no dia 11 de setembro de 2023, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei Complementar nº 8, de 29 de agosto de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Juliar de Gaberti, Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 11 de setembro de 2023. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com a relatora, Franciele Vieira Godóis, relatora, sim. Magno Juliar de Gaberti, secretário da comissão, sim. Daniel Walter Friso, presidente da comissão especial, sim. José Juscelino Franco, membro da comissão, sim. Roger Carlos Vencato, membro da comissão, sim.
Coloco o parecer da comissão especial número 07 e o projeto de lei complementar número 08 em discussão. Coloco o parecer da comissão especial número 07 e o projeto de lei complementar número 08 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 86 e do projeto de lei número 79, de 27 de julho de 2023.
Parecer número 86 ao projeto de lei número 79 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo desafetar da destinação de área de uso institucional os imóveis registrados no ofício de registro de imóveis desta comarca sob as matrículas número 13.032, 13.033 e 13.034. Dois, do voto do relator. Antes de analisarmos o mérito do presente projeto, importante destacar o conceito de desafetação de bens públicos, a qual nada mais é do que a alteração da destinação do bem, de uso comum do povo ou de uso especial, para a categoria de dominicais, sendo que estes são os bens que não possuem uma destinação específica. Neste contexto, considerando que a localização dos terrenos encontra-se em um loteamento novo de nosso município, o qual não conta com qualquer espaço destinado à comunidade, tais como espaço de cultura, saúde, lazer e similares, não há como, no momento, concordar com a desafetação de tais terrenos, quando o Poder Executivo ainda não deu destinação correta ao espaço, sendo que primeiro cria algum espaço comunitário, posteriormente, com espaço remanescente, postula a desafetação. Pelo exposto, voto pela não aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 5 de setembro de 2023. Daniel Walter Friso, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 5 de setembro de 2023, opinou pela não aprovação por maioria ao Projeto de Lei nº 79, de 27 de julho de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Juliar de Gaberti, Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 5 de setembro de 2023. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Magno Juliar de Gaberto, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Daniel Walter Friso, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, não. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, não.
Coloco o parecer da CPU número 86 e o projeto número 79 em discussão.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu queria debater um pouquinho essa questão do projeto, até porque eu e o vereador Rodrigo, nós não estávamos na última sessão e o projeto já tem parecer, por maioria contrário. Por esse motivo, nós queríamos discutir um pouquinho esse projeto. Porque, num primeiro momento, a desafetação é dar condições para o executivo regularizar a situação da área. Muito embora exista aqui, por parte do executivo, a menção da cedência ou da doação do espaço, esse momento é o momento de aprovação da desafetação. Ele não está ainda em concessão. Portanto, a concessão ela só vai acontecer num segundo momento e num outro projeto. Que se a Câmara autorizar a desafetação, o Executivo vai trabalhar nesse processo, que é um processo de regularizar, de atualizar a documentação, e posteriormente, quando isso estiver pronto, o Executivo poderá elaborar um projeto dando destinação a determinadas empresas. Como o projeto já tem o parecer contrário, negativo, a gente vai ter que pedir vista para estudar melhor o projeto, e até porque a gente não estava na reunião, eu e o vereador Rodrigo, e de repente enriqueceu o debate.
Mas o vereador Rodrigo não faz parte da comissão especial.
Mas nós não estávamos no projeto aqui, a gente não analisou, né? Então acho que é um bom. Em todo caso, a gente pede vista, senhor presidente, para a gente poder analisar melhor.
Senhor presidente, eu quero entrar mais no mérito da questão dessa desafetação, se vai ficar alguma coisa de área verde, se como é que vai ficar a situação no geral. Eu acho que a gente tinha que conversar melhor as bancadas, juntamente com o prefeito, qual é a situação de qual é, se, porque a justificativa, ela diz que a justificativa ela seria o projeto, teria que passar por aqui para dar para alguém um exemplo, né? Então a questão é a seguinte, assim, que a justificativa não é o projeto, que às vezes fica muito bonitinha a justificativa, vem aqui, coloca praticamente contra nós, vereadores, a justificativa, né? Porque fica aqui meio que nos obrigando, a justificativa é uma coisa, projeto é outra. Eu sempre digo assim, que vale é o projeto, não é a justificativa. Então, eu acho que daria para, não sei se o senhor vai ser de vista, também peço vista, para a gente discutir melhor isso aí. Também que o senhor que decide aí, presidente, eu acho que seria interessante discutir um pouquinho.
A questão do projeto é o seguinte, é o loteamento tudo de lá. A área verde vai ser provavelmente toda destinada para alguém. Pracinha de brinquedo, posto de saúde. Não vai ter mais como fazer lá daí. Essa é a questão. Mas eu vou ser de vista para vocês.
Senhor presidente, eu quero agradecer a sua consideração de conceder vistas ao projeto. E eu acho saudável nós, vereadores, estudar melhor. Até porque nós temos várias áreas verdes no município que podem contemplar também a preocupação dos colegas vereadores. E como a gente vem falando aqui, essa é uma preocupação procedente, a gente tem que abrir o debate para isso, mas sem perder de vista que o projeto de desafetação ele não está autorizando o executivo a ceder a concessão do terreno. Esse será um segundo momento, que daí o executivo vai vir com o projeto e vai dizer, não, nós vamos ceder esse espaço para uma empresa que gera dois empregos, três empregos, com essas características, enfim. Esse é o segundo momento e que também vai depender da nossa aprovação. Nós aprovar a desafetação é uma coisa e depois a cedência é um outro momento. Obrigado, senhor presidente, obrigado pela consideração aí, obrigado pela vista do projeto.
Vereador, o seguinte, esse projeto nós temos que, não é simplesmente votar a favor da desafetação, né? Porque ali diz assim, ó, nós aprovando isso daí, o executivo está abrindo mão da área já. Ele não vai ocupar, ele vai sim destinar alguém, entendeu? Mas ele está abrindo mão, se quiser fazer um posto de saúde, como foi citado, alguma coisa, não vai poder. Ele está abrindo mão daquela área. Então, por isso que tem que ser bem debatido e nós vamos trocar ideias, se juntar as bancadas e ver o melhor caminho. Todos os projetos têm um porém. Obrigado.
Só para colaborar, eu acho que nós temos que estudar bem. As três bancadas, um representante de cada bancada, ou todos os vereadores, falar com o prefeito, né, para tirar as dúvidas que a gente tem, né, quanto a essa situação de área verde, de construir posto de saúde, né, e outras. Vamos tirar as dúvidas. Né? Depois a gente vê o que faz. Mas no primeiro passo seria só a desafetação, né? Que está escrito aqui. Mas vamos fazer uma reunião, né?
Não, só para contribuir aqui, como ele diz assim, mais geração de empregos, né, futuramente. Mas aqueles terrenos lá no Jardim das Hortências que foram cedidos também para as empresas, não sobrou nenhum também para ceder para essa empresa aqui, futuramente pode, não. Que de repente poderia também juntar todo lá naquilo lá, porque já ficou, né? Foi cedido uns quantos terrenos lá para todas as empresas, de repente tivesse mais algum terreno para ceder também.
Eu, nessa discussão, posso contribuir com a vereadora, que é assim, ó. Como nós tivemos que cadastrar as 30 casas do programa Minha Casa Minha Vida, parte dessas áreas do jardim a gente usou para isso, né? Essa não, agora nós não podemos mexer, porque se nós for contemplado com as casas, a gente vai ter que construir. Então, nesse quesito lá já está preenchido, né? Só para colaborar.
seu presidente, e nós não temos para quem já tem, tipo assim, já tem ideia de que vai ocupar lá, a gente não tem nome de ninguém, né? Nesse projeto não tem nome de ninguém, como o pessoal está achando que tem nome de alguém ali. Então, é só para deixar esclarecido, né? Que não tem nada de nome de ninguém. Né? Depois, se nós aprovar aí, o prefeito que vai ver aí.
É interessante se pudesse botar, é que não vai poder botar no projeto o nome da empresa, né? Vai gerar tantos empregos, aí ficava mais claro para nós. Mas eu vou conceder vistas ao projeto. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer CPU número 87 do projeto de lei número 86 de 6 de setembro de 2023.
Parecer número 87 é o projeto de lei número 86 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo alterar a redação dos artigos 12, 13 e 17 da Lei Municipal número 1998, de 25 de setembro de 2022 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando que o presente projeto de lei objetiva tão somente a atualização da tabela elaborada por atuário contratado, provisionando para os próximos anos as contribuições referentes ao ente municipal para a recuperação do passivo atuarial, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 11 de setembro de 2023. Daniel Walter Friso, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 11 de setembro de 2023, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei número 86, de 6 de setembro de 2023. Estiveram presentes senhores vereadores Magno Giliard Gaberti, Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 11 de setembro de 2023. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Magno Giliard Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Daniel Walter Friso, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 87 e o projeto número 86 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 87 e o projeto número 86 em votação. Quem concorda, permaneça com o destaque, quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 88 do projeto de lei substitutivo número 03 de 2023 ao projeto de lei número 84 de 31 de agosto de 2023.
Parecer número 88 ao projeto de lei substitutivo número 13 de 2023 ao projeto de lei número 84 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo alterar a lei municipal número 2042 de 15 de dezembro de 2022 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de lei municipal para que sejam atendidas as solicitações requeridas pela instituição financeira, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 11 de setembro de 2023. Daniel Walter Friso, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 11 de setembro de 2023, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei substitutivo número 13 de 2023 ao projeto de lei número 84 de 2023. Estiveram presentes senhores vereadores Magno Giliard Gaberti, Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 11 de setembro de 2023. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Magno Giliard Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretário da CPU, sim. Daniel Walter Friso, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 88, o projeto de lei substitutivo número 03 de 2023 e o projeto de lei número 84, discussão. Coloco o parecer número 88, o projeto de lei substitutivo número 03 de 2023 e o projeto de lei número 84 em votação. Quem concorda, permaneça como está e quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro líder do PDT.
senhor presidente, colegas vereadores, agora vamos falar da viagem, né? Falar um pouquinho para fazer uma prestação de contas na presença de mais uma plateia aqui, a Mônica Ferreira aqui com a gente, né? É rainha, como é que é? Hã? Soberana. Hã? Soberana. O negócio da nossa ida para Porto Alegre, onde a gente se reuniu, foi eu, o vereador Rodrigo, o prefeito, para fazer um debate na FAMURS, para ouvir, para escutar. Eu acho que ainda não ficou claro para a gente, né? Eu acho que depois o Rodrigo também vai deixar o seu ponto de vista, aquilo que a gente ouviu lá. Ainda não está claro para a gente o que é melhor para o município. Mas a verdade é que nós não temos muito tempo, né? Nós temos um tempo aí para avaliar, para discutir e tomar decisões. E essa decisão implica a decisão, num primeiro momento, do executivo, que vai ter o seu ponto de vista, vai avaliar e vai dizer assim, vai ter que ter, vai mandar para a Câmara e a Câmara que vai aprovar o referido projeto. O que foi passado e o que deu para a gente entender lá é que nós temos três opções. A profissão é continuar com a Corsã agora privatizada, né? É tentar fazer consórcio, terceirizar os serviços de água, ou então o município assumir esse papel. Mas também não é tão simples assim, que assumir água, assumir esgoto, os resíduos sólidos, de uma maneira geral, né? É uma coisa bem, bem complicada. Inclusive a água da parte do interior do nosso município. Então a gente vê que ainda, eu me parece, vereador Rodrigo, que nós vamos ter que buscar mais informações, que o executivo terá que ter aí alguém que possa juridicamente poder informar, fazer as contas, né? Porque a Corsan vai entregar, mas ela vai entregar de mão beijada, né? Alguma coisa ela vai querer em função disso tudo, né? Me parece que o executivo teria que montar uma equipe para trabalhar, para cuidar desse assunto, formando aí com secretários, vereadores, com a participação, né? Mas formar uma equipe para cuidar especificamente desse assunto, para poder reunir todas as informações, para nós poder tomar a melhor decisão. Se nós olhar o contrato da Corsan, a cedência da água e o esgoto para a Corsan implica 40 anos de serviços para eles. É bastante. São 40 anos que a gente vai abrir mão. E por outro lado, a contrapartida, o que eles estão oferecendo, ainda nos parece muito pouco. Então, eu vejo assim, ó, que a gente ainda vai ter que discutir mais, pegar mais informações. Daqui a pouco nós vamos ter que fazer uma comissão, visitar um município que tem aí a sua coleta de lixo, de água, esgoto privado, onde um município executa esse trabalho para a gente ver qual é a parte boa, qual é a parte ruim, porque em tudo tem dois lados. Tem o lado bom, tem o lado ruim, né? Mas o fato é que nós temos até 2024 para tomar essa decisão, né? Então, nós não temos um ano, temos menos que um ano, porque até lá já tem que ter tomado a decisão, né, vereador? Então, a gente ouviu, a gente escutou, mas ainda paira bastante dúvida, é um assunto novo, até porque a Corsan liberou a sua privatização faz dois, três meses, recém, né? E, por outro lado, existe uma pressão aí que o pessoal quer que o pessoal, os municípios, façam adesão à empresa ganhadora da privatização. Então são assuntos que necessitam aí, né, de bastante estudo, porque nós que vamos ter que aprovar. Eu acho que a gente tem que o executivo tem que formar uma equipe para estudar esse problema, para avaliar esse problema e depois a gente tomar uma decisão que seja a melhor para a cidade. Que eu acho que é imparcial, uma decisão imparcial, que vai caber por parte do executivo e também por parte de nós, vereadores, nós temos uma grande responsabilidade aqui, sim senhor, de discutir, de debater e ver. Se fica com a Corsã, é 40 anos de concessão. Em 40 anos não se pode fazer nada. Né? Se fica com a empresa vencedora da privatização e por aí vai. Então vamos continuar debatendo, vamos continuar discutindo, trocando ideias para a gente chegar num ponto que seja bom para todo mundo. Seria isso, senhor presidente? Devolvo a palavra a mim.
Próximo líder dos progressistas.
Senhor presidente, volto no tempo de liderança. Aqui cumprimentando a nossa soberana aqui, a Mônica, né? Eu acho que o Duty viu que eu tinha notado que ia cumprimentar a soberana e se adiantou, né? Os parabéns para ela, porque hoje eu vi que ela estava representando e convidando a região aqui para a nossa feira, né? Então, muito bem representada pelas meninas aí. A questão da Corsã, a gente sempre julgou e bateu em cima do governador, né? Tem muita gente que bateu em cima do governador. Mas o que foi a questão dele? Hoje a gente começa a entender um pouquinho que não foi esclarecido. Claro que a gente não é a favor da privatização, mas o que ele quis sair fora? Do saneamento, né? Imagina, 2033, o marco do saneamento ele tinha que fazer em todo o estado do Rio Grande do Sul. E era obrigação dele, né? Então o que ele fez? Privatizou. Agora quem está com a responsabilidade é quem comprou. Entendeu? E vai passar para os municípios, que a gente viu lá que são 307 municípios que são Corsã e 190 que não são, que já tem os modelos que estão sendo apresentados hoje. Então é uma discussão que nem o vereador Dutti falou aqui, que vai demorar, mas tem que ser urgente. A gente já tem que se preocupar, porque 2014, dezembro, tem que estar com o plano de saneamento pronto, não tem... o ano que vem tem que estar com o plano de saneamento pronto, não tem o que fazer. Voltar um pouquinho sobre habitação, né, que o vereador José discursa que nem um delegado aqui nessa tribuna, né? Ele já está em campanha, até eu acho. Tá, fala bonito, né? Se tu tiver meio na dúvida do voto, tu perde para ele, tem que ser firme no teu posicionamento. Mas faz parte de algumas... Que ações, né, que eu digo assim, ó, que eu falei pro prefeito aqui, até os funcionários da casa estavam de testemunha, que o vereador ele só leva pau, né? O bônus é do prefeito, né? Prefeito que deu o terreno, prefeito que deu isso. Não, ele não deu nada para vocês. Isso vocês têm que botar uma coisa na cabeça, que ele não deu nada para vocês. Ele tá vendendo os terrenos, vocês têm que pagar. Se você não pagar, vocês perdem. Então, e outra coisa. Eu sei que teve promessas que ele dizia, eu vou até dar o terreno. É muito simples, eu podia fazer isso também. Eu chego lá na casa de qualquer um de vocês, eu, pelas avaliações de critério, eu sei se tu tem condições de pegar ou não. Então, prefeito não dá terreno para vocês quando é esse programa, nem vereador dá. Se vocês se encaixam nos critérios, vocês ganham e ninguém tira de vocês. Então, que fique claro isso para vocês. Vão usar isso bastante na campanha ano que vem. E a gente vai ter que distorcer todo isso aí o ano que vem. Que fique claro que o prefeito nem vereador deu nada para vocês. Então vocês estão. É um programa que o município já vinha com intenção de fazer. E caiu na administração do prefeito. Ele está se empenhando, a gente sabe. A gente não pode tirar os méritos também. Como a gente tem os méritos de a gente aprovar e tentar dar sempre as melhores condições para vocês. Sobre. Que o vereador José também, né, falou, ele falou sobre a questão que o pessoal reclamou do uso do ginásio, né, na questão da aqui. Até chegou até mim, e eu não achei, pela parte que o vereador se mostrou aqui, a ignorância da pessoa que eu recebi, não foi reclamação, da questão da ação que estava sendo feita. A reclamação foi... que poderiam ter colocado alguém, que eu acho que é justa a cobrança, assim, tem CC, tem 50 aí, né? Então, podiam ter botado CC para arrumar a sala de aula para hoje tivesse aula normal, que a gente tem que se preocupar com isso, também é uma preocupação de quem está ali dentro, né? Então, eu acho que não é de tanta ignorância a questão disso, né? Porque teve crianças, alunos carregando classe, que eu acho que podiam ter botado CC no final da noite ou hoje de manhã, cedo, para as crianças não ter que estar levando classe para dentro da sala de aula, né? Então, perde um tempinho ali e assim, que eu acho que é a questão. Outra coisa assim, a gente é muito cobrado sobre projetos, né? Aqui na questão de projetos, ah, não aprova projeto da educação, não aprova projeto da saúde, não sei o quê, não sei o quê. É uma ladainha aqui sempre quando chega um projeto da saúde ou da educação. Aí a gente aprova um projeto do monitor, daí ele já é apresentado como professor substituto. Você sabe que isso é desvio de função e a gente vai cobrar isso aí, porque a gente aqui, ó, disseram que estavam precisando de monitores. Se precisavam de professor substituto, que tivesse mandado um projeto de professor substituto. Porque daí ficam tirando os vereadores para palhaço aqui, né? Porque daí a gente bota um projeto e simplesmente a administração muda lá porque queria padrinhar alguém. E a gente não vai deixar esse tipo de coisa acontecer. E tem que ser resolvida essa situação. Peço até para o líder de bancada de vocês que resolva, que não vai resolver, né, mas que leve esse pedido do vereador aqui, que foi o que nos apresentaram, que a gente aprovou um projeto para monitor e já está lá no grupo dos professores como professor substituto, que não é para isso que a gente aprovou. A gente aprovou para ser monitor, então que seja, use o cargo que foi foi aprovado o projeto. A questão que o também da questão de... Tu também, né? Tudo é tudo, né, vereador? A questão dos terrenos que ele falou que hoje o município está cadastrado no Minha Casa Minha Vida para 30 casas, né? 30 casas. E aí ele falou que tem os terrenos lá do Jardim das Hortências. Não tem como ter 30 terrenos numa área verde de um loteamento só, né, vereador? Então a gente tem que ter cuidado com essa questão. Eu acho que já tem que se organizar, pensar na frente, que se tiver a possibilidade de ser contemplado com essas 30 casas, o município já ter uma área em vista, porque se programa daqui a pouco tu não tem, tu perde tudo, né? Então eu acho que o município tem que estar com uma área em vista e para se caso for contemplado no projeto Minha Casa Minha Vida. A questão que foi levantada aqui, que o vereador disse que essa administração está fazendo não sei quantas casas, não está fazendo nenhuma, como o Antão não fez nenhuma. Então não adianta a gente mentir para o povo aqui. Quantas casas o Antão fez? Nenhuma. Essa administração fez quantas? Nenhuma. Está cedendo, vendendo os terrenos, não está dando. Então a gente não pode aqui mentir para o povo aqui que essa administração está fazendo um fato histórico. Não, está fazendo o que tem que ser feito com a parceria da Câmara e dos vereadores aprovando os projetos. Então é muita fala bonita aqui que às vezes tem pessoas que não entendem, que nem foi falado, o Cristiano falou, acho que algum vereador falou, quando tem algumas dúvidas, o vereador Daniel, quando tem alguma dúvida que escutou um vereador falar, vem aqui e tira as dúvidas. Pergunta para mim, para o Cristiano, para o Neto, para o Duto. Aí eu acredito que algum vai falar o que quer realmente, né? Então não tem essas narrativas de pré-campanha aí, para mim não me serve. Eu acho que a gente tem que trabalhar em prol do município. A eleição a gente decide o ano que vem. Não vamos fazer campanha antecipada. Era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos.
Próximo líder do PL.
Voltando no tempo da liderança. Então, fazer um pedido de providência aí que eu me esqueci de falar, uma lâmpada de luz na frente do Cirineu Fumaco. Ali é um cantinho que nós sequemos aí fora de hora, quando ele fecha o bar. Então nós temos que ter claridade, porque tem uns que saem meio mal. Então ele fez faz tempo que ele vem, que ele já me cobrou aí, eu sempre me esqueço aí. E, Neto, eu estava falando, falei do Lula, mas não quero questionar sobre Bolsonaro e coisa, eu só dei uma colocação aí pelos gastos indivíduos que eu acho que eles andam fazendo, entendeu? É só essa questão que eu acho... Não vim aqui para falar nessa parte de politicagem, assim. Só que eu acho que, assim, ó, como uma viagem que fizeram agora para a Índia ali, que ele podia ter excluído essa viagem aí, que foi a época da... Ele mandou o vice dele, porque eu acho que ele tem medo de vir para o Rio Grande do Sul. Eu acho que é o meu pensamento que eu penso e de uns quantos penso, né? Então, é isso aí que eu queria colocar. Não sei se ele vai vir, e se ele toca de vir para o Rio Grande do Sul, acho que ele vai vir bem escoltado, porque senão, não sei se ele consegue a viagem dele. Seria isso, seu presidente, e devolvo a palavra à mesa.
Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária dia 11 de setembro de 2023.
Eu juro, você vai pagar. Eu vou botar pau a pau.